Obrigado, Glaser. Obrigado, Migon. Primeiro, obrigado pelo convite da gente ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que do pouquinho que a gente conseguiu pegar aqui da fala final do Glaser, acho que é uma história muito bonita que o Nick construiu aqui no Brasil, fazendo diferença mesmo para o nosso país. E a gente poder, acho que, trazer para vocês um pouquinho do que o IBGC, nesses 25 anos de existência, né? O IBGC completou 25 anos nesse último dia 27 de novembro, e a gente, como instituto, tem tentado trazer o debate, aprofundar o debate sobre as boas práticas de governança aqui no Brasil, sempre buscando o conhecimento que se tem de governança e o debate de governança no mundo inteiro, mas tentando trazer isso para a nossa realidade. E a ideia da gente vir aqui para bater um papo com vocês é para justamente mostrar um pouquinho do que a gente já trouxe dessas boas práticas de governança e também é tentar colocar um debate para vocês, não é querer trazer aqui a verdade que o IBGC quer ser um think tank de governança corporativa, mas nunca o dono da verdade. O que a gente quer é trazer as boas práticas para debater essas boas práticas com vocês, acho que respeitando toda a jornada que o Nick e o CGI fizeram e que têm adotado essas práticas de governança, mas trazer um pouquinho do que é o futuro da governança, né? O que pode vir a ser o futuro da governança e como se preparar para trilhar esse caminho. Então, eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para o Eduardo Bernini, que vai conduzir essa conversa com vocês. E, por favor, fiquem super à vontade. É para ser de verdade uma conversa e não uma palestra aqui só do Bernini. A gente quer construir um conhecimento junto com vocês. Então, Bernini, passo a palavra para vocês e obrigado, Migon, obrigado, Glaser, obrigado, Parágio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bernini, a palavra está com você. Muito obrigado.
Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui nessa manhã trocando ideias, como bem disse o Rodrigo, né? Eu preparei, na verdade, um pequeno roteiro, né? Não é exatamente uma palestra daquelas, vamos dizer assim, de showman, né? Vim aqui fazer um espetáculo. Mas sim de organizar algumas ideias, né? Algumas que são complementares ao conteúdo dos cursos de treinamento e desenvolvimento de capacitação em governança que o IBGC promove, do qual eu faço parte aí, me orgulho muito de fazer parte aí do corpo de instrutores facilitadores e também na condição de associado de longa data do IBGC, não sou da equipe fundadora, mas digamos que eu já estou aí há bastante tempo, portanto, também já faço parte um pouco aí do imobilizado do IBGC, assim como eu também sou um ativista das boas práticas de governança, na medida em que eu atuo essencialmente hoje como conselheiro independente de empresas, não somente de empresas de capital aberto, mas também de organizações do terceiro setor. E, de certa forma, eu alio também um pouco da minha experiência profissional, da minha vida profissional, de ter estado no governo, não ser governo. Portanto, eu tenho uma visão um pouco híbrida, né, da maneira pela qual nós temos o relacionamento, e esse vai ser um aspecto que eu vou procurar destacar aí na nossa conversa, do relacionamento entre o público e o privado, dos interesses públicos e dos interesses privados, que constituem um elemento central, inclusive, da maneira pela qual nós temos que levar em conta a missão e a responsabilidade dos agentes de governança que atuam no âmbito das diferentes trilhas de organização que nós temos, que é também um outro aspecto importante para nós conversarmos, né? Então, eu não sei como é que eu poderia começar a compartilhar aqui a minha tela. Porque eu acho que eu preciso pelo menos ficar na condição de co-host, se eu estou bem atualizado sobre os procedimentos do Zoom. Eu precisaria...
Pode compartilhar.
De co-host, porque eu acho que senão eu não consigo compartilhar a tela.
Bernini, pode clicar no botão de compartilhar, que já está liberado aí.
Tá ótimo, então é o que eu...
Bernini, é Márcio Migon, bem-vindo aí. Obrigado por estar conosco aqui nessa manhã, é um prazer muito grande. E só deixar claro aí para todos, as nossas reuniões são gravadas, para fins de registro e arquivo. Tá, só...
Perfeitamente. Isso é uma boa prática.
Tanto o disclaimer quanto o ato em si, né? Eu acredito que sejam boas práticas. Boa apresentação, muito obrigado.
Muito obrigado, Mião. O tema que convencionamos aí de trazer nessa manhã não é definitivamente um treinamento. Estou aqui para dar uma aula. Pelo contrário, o meu papel aqui é muito mais, talvez, o de facilitador do debate ou até mesmo provocador de determinadas ângulos, né? Que... No alinhamento que fizemos previamente, me pareceram bastante pertinentes para o momento, o desafio e o legado que tanto o CGI quanto o NIC.br têm a compartilhar com a sociedade brasileira e os seus múltiplos stakeholders. Né? Então, nessa jornada, dessas próximas horas, nós vamos... procurar trazer alguns temas provocativos, né? Esse aqui é o meu irmão mais novo, é gêmeo, mas é mais novo, por isso que ele parece mais jovem do que eu. Dentro de aquilo que costuma se chamar, né? Na moldura desse nosso encontro. Né? O tema legado e agenda do futuro requer que, primeiro, nós venhamos a dar uma rápida passada sobre alguns conceitos e talvez alguns elementos importantes da teoria da governança corporativa, mas definitivamente não é uma exposição no âmbito teórico, mas apenas ilustrativo, de quais são os temas relevantes que movem a atenção de toda essa comunidade de governança corporativa, tanto na prática, no âmbito empresarial das organizações, quanto no campo teórico. E nós vamos ter algumas paradas aí para exatamente nós termos um debate. Eu estou calculando que cada um desses blocos, né, eu venha a fazer uma exposição aí de uns 15 minutos, 20 minutos no máximo, dependendo aí do bloco, né, e o restante do tempo nós vamos intercalar com o debate, com a conversa, com a troca de ideias, tanto sobre os paradoxos da governança e, principalmente, os paradoxos que nós estamos vivendo no momento atual, no âmbito da governança no Brasil, né, quanto o que é que nós estamos tratando, o que é que está mobilizando o interesse, a curiosidade e a capacidade intelectual desses atores envolvidos, tanto no lado acadêmico quanto no lado da prática da governança, e que está sendo batizado como uma agenda do futuro ou uma agenda positiva. Mas nós temos uma agenda do presente que, de certa forma, é o que está tracionando essa passagem para o futuro da governança corporativa. Então, essa é a nossa moldura, o que, pretendemos aí, seguir como guia para esse nosso debate. Né? E eu estou trazendo aqui alguns pequenos frascos, né, que possuem bons perfumes, mas às vezes também podem indicar que existem venenos que vêm também em pequenos frascos e é a nossa... missão dentro do ativismo pela causa da boa prática de governança corporativa, também chamar atenção para essas pequenas pílulas que nós temos. Fazendo uma rápida definição, só para nós alinharmos exatamente do que eu estou me referindo. Governança é um sistema que simplesmente tem como foco a direção, o monitoramento e o incentivo e o aconselhamento de organizações, e é toda ela construída através de uma engenharia social por relacionamentos entre diversas categorias de partes direta ou indiretamente interessadas no negócio da organização. E quando eu falo negócio da organização, isso inclui as organizações do terceiro setor que não fazem negócio, num sentido muito literal. Elas também têm um negócio, um propósito, um objetivo, uma razão de ser. E é por isso que relacionamento é um item essencial da compreensão de toda a lógica que rege a maneira pela qual as boas práticas de governança são convertidas a partir de princípios, tendo por razão de ser, tendo por objetivo, tendo por propósito, alinhar interesses e que visem preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo, o que leva a uma discussão sobre o que é o valor econômico, efetivamente, sobre o qual nós estamos falando. E isso tem um sentido prático quando nós olhamos os princípios, particularmente o princípio da responsabilidade corporativa, em que é declarar de forma bastante objetiva que parte da razão de ser de uma organização é atuar na mitigação de externalidades negativas e na potencialização, na maximização de externalidades positivas. Essa é a essência que move exatamente a grande transformação que a governança corporativa, o campo teórico, passou de ser exclusivamente ter como foco, tanto metodológico quanto prático, apenas então somente a preservação dos interesses de acionistas minoritários, que foi basicamente o que motivou o surgimento desse braço da ciência da administração. Como é que nós lidamos com conflitos de interesse? Como é que nós alinhamos a propriedade, a gestão e como isto funciona, né, dentro de uma organização, seja ela com o interesse de lucro ou com o interesse da promoção do bem comum, do bem-estar geral, do interesse coletivo. E é por isso que nós podemos resumir que tudo o que nós vamos falar sempre sobre governança corporativa parte de três blocos. O bloco do delegar e monitorar o poder no âmbito da organização, o bloco de moderar e direcionar ou conflitos de interesse ou de direcionar a estratégia da organização no sentido mais amplo, ou de decidir, monitorar e aconselhar em função de um conhecimento do legado do modelo do negócio, quais são os seus desafios presentes e quais serão os seus desafios futuros, em termos de ser um agente ativo na geração de valor. E a geração de valor levando em consideração que não somente a parte essencial do seu metabolismo decorre da sua capacidade de bem gerir os recursos materiais, humanos, financeiros, como também do reconhecimento do tipo de impacto que esse negócio provoca no âmbito das relações e, portanto, dos interesses de um público-alvo que vai além dos clássicos acionistas, financiadores e, portanto, das partes diretamente relacionadas ao retorno à capacidade de produzir uma mais-valia, não somente econômica, material, quantitativa, mas também uma mais-valia do ponto de vista do seu impacto social, da capacidade transformacional que a organização é capaz de ter. E toda organização tem um papel nessa dimensão. Porque essa combinação entre o modelo de negócio e a geração de valor é que vai conduzir as diretrizes para a construção do modelo de governança adequado ao momento e ao desafio futuro que cada organização tem. As melhores práticas é apenas, então, somente, e isso é muito, não é pouco, um guia que permite que a experiência coletiva de sucesso na adoção de determinados procedimentos possa ser replicada em diferentes tipos, em diferentes trilhas de organizações. Portanto, não é uma doutrina que estabelece verdades universais. Não existem leis universais. Nós não estamos falando de ciências naturais, estamos falando de ciências humanas. Estamos falando de ciências sociais, estamos falando de cultura, estamos falando de pessoas. Por isso que o grande centro teórico que rege a governança corporativa traz uma grande influência da ciência política. Porque exatamente o centro, o motivador, a razão pela qual se constrói todo esse arcabouço chamado governança corporativa, parte exatamente das relações de poder. E o elemento central é a teoria do agente principal, que é uma teoria que surge no âmbito da ciência política e passa a ser aplicada na maneira pela qual nós vamos regular, através da delegação e do monitoramento do poder dentro de organizações, o papel de quem será aquele que tomará decisões em nome de terceiros e aquele que delegará decisões a terceiros dentro de um arcabouço normativo que começa num estatuto social e passa pela definição clara de missões e responsabilidades delegadas a partir desse poder originário, representado normalmente pelas suas assembleias gerais, e que significa que há uma delegação extremamente importante dentro desse arcabouço, que é o papel que é exercido pelo Conselho de Administração, que pode ter várias denominações. Ele pode ser chamado de Conselho Diretor, ele pode ser chamado de Conselho Consultivo. A denominação de Conselho de Administração é uma herança direta do direito societário, que assim define esta instância. Porém, hoje, a jurisprudência é bastante consolidada de que, independentemente da denominação que venha a ser dada a esse ente dentro do sistema de governança, as suas responsabilidades, a sua missão é que vai definir esse caráter de assumir o papel de mediação, seja como elo entre a propriedade e a gestão, entre os agentes que tomam decisões e aqueles principais que delegam decisões, esse órgão tem uma duplicidade de papéis. Tanto ele é um elo entre a propriedade representada por aqueles que detêm direitos políticos de se manifestarem, votarem e tomarem decisões nas assembleias de caráter geral, sejam elas de acionistas ou de associados, dependendo da natureza jurídica, do estatuto jurídico da organização, ela pode ter várias configurações. Mas existe essa figura que é sintetizada pela palavra propriedade, que não está associada exclusivamente à detenção de um direito econômico, mas sim muito mais a um direito político de votar, de decidir, de influenciar e de dar direcionamento num âmbito mais alto para a delegação de poder dentro de qualquer organização. Seja ela uma empresa de capital aberta, listada em bolsa de valores, etc., seja uma empresa comercial com um estatuto de uma sociedade por cotas e responsabilidade limitada, seja uma organização do terceiro setor. Isso traz também uma definição que é extremamente importante e nem sempre é compreendida da sua crua natureza, a crua realidade dos fatos. A organização, seja ela qual for, seja uma organização do terceiro setor, seja uma empresa de capital aberto, de capital pulverizado em múltiplas, cotado e negociado em múltiplas bolsas de valores globalmente, a organização é uma entidade legal apartada da figura jurídica de seus proprietários. Significa que os seus proprietários, entre aspas, no sentido bem amplo, né, podem muito, mas não podem tudo. Não podem, por exemplo, ter uma confusão patrimonial. O seu patrimônio que está representado nessa organização, ele é um elemento importante, mas ele não lhe dá poderes absolutos. Esses poderes, eles são, na verdade, regulados pela forma pela qual a legislação promovida dentro do âmbito do quadro legal e institucional de cada Estado-nação, ou seja, dentro da soberania de cada Estado, e que delimita quais são esses poderes que a propriedade tem em relação à organização. Isso era bastante complicado até recentemente, eu diria, de algumas décadas. Por exemplo, em empresas familiares, em que o patrimônio da família, o patrimônio da empresa, constituíam, teoricamente e na prática, muito mais do que teoricamente, uma certa confusão patrimonial. A lancha da família, o sítio da família, a fazenda da família, a casa da família, os quadros de colaboradores ou de profissionais que atendiam os interesses da família se confundiam com o da empresa. Isso hoje não é só eticamente errado, é legalmente errado, como já era, mas agora existem sistemas de sanção, supervisão, controle, monitoramento por agentes externos sobre essas confusões de natureza patrimonial que ocorriam, por exemplo, muito comumente em empresas familiares. Hoje isso é inaceitável e leva a sanções, leva a represálias fortes da sociedade e ações de responsabilidade objetiva por parte, seja das autoridades fiscais, seja por uma multiplicidade de órgãos de controle externo. E isso passou a valer no âmbito das organizações regidas pelo direito privado. Só que, cada vez mais, essa separação, que também não era nem um pouco clara no âmbito da administração pública e dos seus entes submetidos ao regime da administração pública indireta, também hoje passa a ter um forte questionamento. E essa figura, ela representa o sistema de governança pública, né? Envolvendo os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. Ele se assemelha muito com a representação que é adotada para a governança corporativa. Mas ele tem uma complexidade muito maior, dada a natureza da administração pública. E esse é um aspecto importante, porque esse elo de relação da administração pública na representação da delegação de poder e da execução do poder delegado tem no Conselho de Administração, não somente das chamadas empresas estatais, empresas públicas 100% controladas por um ente federado ou em parcerias, combinações de entes federados, ou em sociedades de economia mista, em que o estatuto jurídico lhes permite ter, inclusive, a participação de sociedade de sócios eminentemente privados e até mesmo a capacidade de serem empresas listadas e, portanto, regidas pelas regras que prevalecem sobre o mercado de capitais e não somente pela legislação restrita à administração pública. E esse é um ponto importante, porque isso tem impacto sobre a maneira pela qual, inclusive, os conselhos de administração de empresas 100% privadas ou de organizações submetidas ao direito privado, não governamentais, portanto, tem da influência pela qual existem essas possibilidades legais, legítimas, do Estado intervir no domínio econômico e social através de CNPJs. Porque são instrumentos do alinhamento e da execução de políticas públicas, legitimamente, legalmente, referendados. Mas isso traz uma série de impactos colaterais pela maneira como que não essas empresas são regidas ou administradas, mas sim pela maneira pela qual políticas públicas e o seu processo de concepção, implementação, avaliação é executado. E isso traz um elemento importante quando nós definimos claramente o que são os mecanismos de relação e relacionamento que deve existir num sistema de governança. Quais são os papéis essenciais? Nós temos um papel essencial na governança, que é de avaliar, direcionar e monitorar. Quem é a governança? A governança é representada nesse sistema pelo papel que é exercido pelo seu órgão central, que é o Conselho de Administração, ou a denominação que ele venha a ter. E o papel da gestão, que é de planejar, executar, controlar e agir. E entre essas duas instâncias, existe uma separação de papéis e de funções, em que o papel da governança é direcionar, dar as diretrizes estratégicas, e a gestão tem como principal eixo condutor do seu relacionamento com a governança, na prestação de contas, o que é um termo um pouco equivocado devido à nossa natureza como sociedade de dar um entendimento automático a prestação de contas como simplesmente a elaboração de relatórios, de instrumentos formais, de informação. E não é isso. Quando nós estamos nos referindo à prestação de contas, nós estamos remetendo imediatamente a um conceito que em inglês é muito mais claro, muito mais objetivo, do accountability. E que talvez, em português, o termo mais próximo, de uma forma sintética, seria a responsabilização. E responsabilização significa não somente prestar contas, como também ser passível de responsabilização por atos e omissões. E é por isso que existe uma intrincada, mas objetiva, relação através de um conjunto de deveres e uma obrigação. Os deveres de diligência, lealdade, confidencialidade e a obrigação fiduciária, que é a responsabilização pecuniária sobre consequências dolosas que possam vir a ocorrer por atos ou por omissão decorrente dentro dos atos legítimos. Não estamos falando da responsabilização criminal por atos decorrentes de ilícitos. Nós estamos falando de ações que possam criar algum tipo de impacto para terceiros. E isso traz também a complicação, que é como o nosso direito incorpora progressivamente aquilo que no direito anglo-saxão é algo bastante consolidado, que é o que se chama o Business Judgment Rule. Uma decisão de negócio envolve risco. Risco que pode decorrer ou de fatores supervenientes, ou de atos do príncipe, ou de fatores absolutamente fora do controle da organização. O que leva a que o grande ponto aqui, a responsabilização dos administradores, todos os que receberam algum mandato para tomar decisões, seja no sentido de delegar e monitorar, seja no sentido de delegar e executar, envolve a perfeita compreensão de como o dever de diligência, o dever de lealdade e o dever de confidencialidade deve ser exercido na prática da organização. E isso é o que trata, na essência, as práticas de governança dentro do seu conjunto, do seu arcabouço de instrumentos. E é por isso que, quando nós falamos do Conselho de Administração como órgão central, nós estamos falando apenas de decidir, monitorar e aconselhar. Parece simples, né? Nos limites da alçada, definido pelo Estatuto, monitorar o negócio e o ambiente de negócio e aconselhar como um elo entre propriedade e gestão, sócios e executivos. Mas isso não funciona se não existir um chão de fábrica. E esta é uma peça fundamental que nós trazemos no treinamento de entender exatamente o que é esse chão de fábrica da governança. O que são essas dimensões do ambiente, dos agentes e órgãos, das ferramentas e dos documentos. O regramento que faz com que nós tenhamos a capacidade de demonstrar perante terceiros a nossa diligência, a nossa lealdade, tomar decisões considerando o interesse da organização sem conflitos de interesse e a confidencialidade, que é tratar as informações, os objetivos, com o sigilo pertinente, mas dando a transparência adequada àquilo que todos os demais atores externos, sobretudo as partes relacionadas, os stakeholders, devem receber na sua linguagem e no conteúdo adequado às suas necessidades. Por isso que quando falamos de práticas de governança, nós temos que sempre lembrar aqui as palavras de Sir Derek Hicks, que nos 10 anos depois do primeiro Código de Melhores Práticas de Governança, conduziu um painel. Ele fez parte da equipe do Sir Adrian Kadenberg, que foi o condutor do primeiro Código de Melhores Práticas, e ele fez uma remissão importante quanto ao tamanho único dado na adoção de práticas de governança. Práticas de governança não é um estoque de itens para nós irmos fazendo baixa naquilo que adotamos como melhores práticas e, com isso, atingiremos a excelência na governança. A excelência na governança se dá quando nós temos um diagnóstico muito claro de quais são as necessidades de instrumentos de peso e contrapeso e de papéis e direcionamento que nós devemos dar a organização. Por isso, o negócio, o modelo, como negócio, é caracterizável como ele gera valor e qual é o seu mais adequado modelo de governança, decorre de trilhas diferentes para as quais haverão respostas diferentes. Então, essas são as minhas provocações iniciais. E agora eu abro aí a palavra para que nós possamos ter aí um diálogo.
Bom, Bernini, muito obrigado. Acho que você traz para a gente aí uma reflexão bastante interessante. Questão da preservação do valor econômico pode ser talvez um pouco mais etérea sobre alguns aspectos. Na medida que a gente está tratando de uma infraestrutura crítica, cujo valor econômico tem um componente, muito mais componente social do que componente financeiro, mas acho excelente você trazer isso para a gente. Achei ótimo, né, falar na longevidade, o bem comum e o interesse coletivo, entendo que isso aí é o que tanto o NIC-BR quanto o CG pretendem, querem. Eu agregaria isso, impacto e relevância. E depois eu gostaria de abrir a palavra, ouvir aí alguns comentários, mas eu tenho umas curiosidades semióticas e linguísticas aí que eu queria explorar, dado que você toca nessas dicotomias aí entre o inglês e o português, mas a gente pode tratar disso depois. Eu queria ver quem devolver a palavra para o secretário Glaser aí, e ver como ele quer encaminhar as falas dos colegas conselheiros e dos nossos ilustres convidados, aos quais eu também agradeço a presença e ao tempo dedicado a esse encontro. Professor Glaser, por gentileza.
E, Migon, vão ter outros momentos aí, e eu estou reservando ao final aqui do nosso encontro uma espécie assim de... livre pensar é só pensar. Eu acho que várias questões que nós podemos ter aqui nesse momento também serão retomadas mais à frente, tá ok?
Sem dúvida.
E agora tem 10 minutinhos, 5 minutos, 10?
Pelo meu cronograma, eu estou nesse momento 7 minutos atrasado, mas podemos fazer aí pelo menos uns 5, 10 minutos aí.
Temos um inscrito, Percival, por favor.
Ah, fica à vontade.
Percival.
Bom dia a todos, a todas aí. Inicialmente, eu peço desculpa pela voz, eu estou aqui no 15º dia de Covid, né? Não parece uma coisa muito boa, mas assim, está tudo bem por aqui. Eu queria, achei extremamente oportuno e interessante a palestra, né? Como o próprio palestrante diz, não é bem uma palestra, foi muito mais uma passada geral por esses conceitos de governança corporativa, mas eu acho extremamente interessante começar desses conceitos, porque o principal desafio do Nick BR é exatamente enxergar a sua essência. Ou seja, o Nick BR, a gente pode dizer um monte de coisa que ele não é, né? O que é que o Nick não é. E aí, nessa tentativa de ser, de estabelecer com algumas definições, eu acho que essa questão de tentar conhecer o conjunto essencial, assim, a gente pode até achar que saber o que é que o Nick poderia ser. Mas a formação do Nick, a própria questão de conceito do Nick, essa dualidade, se era um ente, havia uma atribuição a um ente privado, é uma organização não governamental, mas que nasce com atribuições estatutárias ligando ao setor governo, mas por definição da novidade do multissetorialismo, ela tem uma característica de multi-stakeholder. E a própria quando se fala em conflito patrimonial, essa própria noção de patrimônio e de propriedade, ou seja, o poder essencial, o poder gerador do NIC, que seria a Assembleia Geral originária, né, ela se perde no tempo e nasce por decreto governamental. Então, assim, enquadrar o NIC como ONG, quando não se tem o DNA totalmente de terceiro setor. Não pode, não é governo e obviamente não é a entidade de direito privado, mas cujo estatuto está com alguns vícios, inclusive. Então, assim, qualquer futuro é preciso que se defina e talvez até se estude para se encaminhe a própria readequação desse estatuto para definir o que é. O NIC não é uma economia mista, o NIC não é uma paraestatal, o NIC é uma entidade sem fins lucrativos, e obviamente que esse é um dos aspectos mais importantes, porque ela está, do ponto de vista legal, ligada à legislação que a isenta de impostos, de alguns tributos que tem a ver com renda, né? Mas, assim, todas essas questões, e aí as outras questões de própria formação, de origem, da natureza da diretoria, né? Porque, assim como na própria história da internet, atribui-se um alto valor aos pioneiros, e o Nick, completando 15 anos, ainda está nessa fase da primeira geração, né? Como se fosse uma empresa familiar, né? Ainda constitui-se basicamente a direção dos pioneiros, e aí eu separo o conselho diretor vinculado ao decreto e vinculado umbilicalmente ao governo, né? Uma vez que a própria Assembleia Geral é composta pelo Comitê Gestor da Internet, cuja indicação é governamental, apesar de haver a eleição tal, mas passa-se a ter um vínculo direto com o governo. Os ex-conselheiros participam da Assembleia Geral, mas sem direito a voto. Então, são questões que tornam o NIC único, e eu acho que aí é a grande dificuldade. porque quanto mais competente é a consultoria, mais informações de um mundo real traz para dentro do NIC, que às vezes algumas questões não vão ter ressonância nesse mundo real, principalmente na legislação americana, na legislação inglesa, com relação ao terceiro setor, a própria legislação brasileira, que às vezes é meio confusa, mas tem algumas questões que são comuns e são já acertadas em todas as entidades de terceiro setor, menos no NIC. Então, eu acho que esse aprendizado e se debruçar sobre esse ser diferente, estranho ao Ninho, é que talvez seja a nossa primeira e grande tarefa.
Obrigado, Percival. Vamos tentar ficar dentro do tempo. Eu peço, por favor, sem querer magoar ninguém, nós temos ainda muito a ouvir. Laura, por favor, mantenha-se no tempo, tua palavra.
Olá, pessoal. Bom dia. Percival, espero que esteja aí tudo bem com você, né? Que coisa. Só um breve comentário, não tenho muito o que comentar sobre o conselho do NIC, porque a gente, no final das contas, participou apenas de uma reunião, né? Mas eu queria dizer que, com relação ao CGI, embora talvez a gente use outros termos, né, eu identifico muito esse modelo, né, até está na missão aí do CGI, que é formular diretrizes, né, para a governança da internet no Brasil. Então, só queria apontar que eu não vejo, não tenho uma visão diferente do que foi exposto sobre o CGI. Só esse comentário rápido. Terminei.
Obrigado, Laura. Parágio, depois vamos voltar ao preletor.
Obrigado, Glaser. Vou ser breve aqui, mas só pegando um pouco a palavra que o Percival colocou. Na verdade, Percival, o que a gente está buscando nesse processo junto com o IBGC é justamente olhar tudo o que existe de prática, né? Prática de governança, no estrito senso, vamos colocar dessa forma, e, obviamente, olhar as particularidades que a gente tem dentro das instituições nossas. No caso do NIC, aí uma posição mais tradicional, vamos dizer assim, no sentido estrito, né, de um conselho de administração, de uma entidade bem assentada, bem construída e tudo mais. E aí o grande desafio, né, que o coordenador trouxe nesse processo, e a gente já levou essa questão para o pessoal do IBGC e para o Bernini, a gente conversou um pouco bastante nisso, é ver quais dessas boas práticas a gente pode incorporar dentro do processo do CG. Né? A gente sabe que existem inúmeras particularidades aí nesse processo, né? Desde o início, vamos colocar assim, desde 89 que vem acontecendo essa história toda. Mas a ideia é que a gente, obviamente, usando as boas práticas que o IBGC já desenvolveu, analisando as práticas de mercado, o que a gente vai adequando nesse processo, e, obviamente, vai ter uma construção muito particular aí, né? Acho que esse é o ponto que o coordenador trouxe, o Migon, no sentido de trazer esse modelo do CGI, né, que é totalmente inovador, ao mesmo tempo, e desafiador, e dentro de uma instituição tradicional. Então, assim, é esse o objetivo que a gente está buscando nessa capacitação com o IBGC. Trazer toda essa bagagem de experiência deles, né, na governança corporativa e nos ajudar a construir uma modelagem, primeiro, no caso do NIC, muito claro, muito definido, muito específico no sentido de é um conselho de administração, é uma entidade, ela tem CNPJ, ela tem estatuto e tudo mais. E no caso do CG aí, fazer sim uma modelagem, num upgrade, vamos dizer assim, do que a gente já vem trazendo. Acho que foi isso, né, coordenador, que a gente conversou e que a gente está trazendo. E, obviamente, o Bernini e o Rodrigo estão trazendo para nós toda essa experiência deles durante todos esses anos na governança, para a gente ir fazendo as caixinhas e encaixando as caixinhas no lugar correto. Era isso que eu queria
perfeitamente comentar. Perfeitamente, Parágio. Eu só pediria, ô Laura, acho que deu uma picotada no finalzinho do seu comentário. Eu realmente eu não capturei o teor dele. Você pode refazê-lo com brevidade antes da gente devolver pro Bernini, por favor?
Não, foi só um pensamento simples de que eu acho que o CGI está alinhado com esse modelo. Já que a missão do CGI é formular diretrizes, né? Então, eu acho que a gente tem bem esse papel tradicional bem desenhadinho, né? Conforme foi explicitado na apresentação do Bernini. Era só um comentário que eu me identifico.
Ah, que bom, excelente. Fico bastante satisfeito, bastante feliz. Acho que tivemos uma excelente abertura, Bernini. Prossigamos, por favor.
Coordenador, deixa eu interromper mais uma vez. O Bicalho entrou, mas Bicalho, bem rápido, o tempo está correndo. Por favor.
O Glaser, é super rápido. É só para trazer um pouco de visão histórica também, de quando a gente estava criando essa estrutura do CGI com o Nick embaixo, que tem um alinhamento muito grande com isso que foi apresentado até agora. Tá? A separação entre governança e gestão era exatamente o que se imaginava na criação do NIC com a parte de gestão e o comitê com a parte de governança. Tá? E para resolver esse problema que como uma coisa tinha um CNPJ diferente, né? Uma coisa tem legalidade jurídica, né? Que é o NIC, a gente acabou fazendo uma coisa que combina isso, que é trazendo para o Conselho de Administração do NIC representantes da governança. Ou seja, teoricamente, esse nosso modelo que a gente tem hoje, ele é muito adequado a tudo isso que foi falado até agora. O que a gente precisa ver é exatamente se a formulação das diretrizes e o caminho inverso, né, que é o de accountability lá que foi falado, funciona bem para que a gente, para que o sistema todo, né, envolvendo a governança e a gestão, possa trazer os resultados. Mas de forma geral, e o que a gente fez lá atrás está completamente aderente a isso que está sendo mostrado agora. Tá?
Obrigado, Bicalho. Bernini, por favor.
Ok. Bom, segunda parte da nossa conversa. Paradoxos da governança corporativa. A única certeza que nós temos é que ela é absolutamente relativa. Relativa por quê? Eu acho que o Percival, o comentário do Percival foi muito pertinente, porque o que caracteriza cada organização é exatamente encontrar, primeiro, a resposta adequada a partir do diagnóstico de qual é o seu modelo de negócio, qual é a sua razão de ser, para que, que eu existo? Responder essa pergunta fundamental, né, para poder entender como é que eu gero valor, e não valor apenas e tão somente no sentido contábil, nem financeiro, mas também do tipo de impacto social que a minha existência provoca no âmbito da sociedade. E, com isso, construir, a partir dos princípios, a adoção das melhores práticas que sejam compatíveis com a natureza da organização. Porque um primeiro paradoxo que nós temos que observar é que a governança corporativa é algo que tem como origem mais remota as revoluções burguesas de 1640 a 1850, o iluminismo e os seus pilares de separação de funções, de responsabilidades, de accountability e decisões colegiadas se contrapõem exatamente ao absolutismo, ao caudilismo, ao manda quem pode e obedece quem tem juízo. A transformação, que é a governança corporativa, veio desde a primeira, no primeiro momento em que esse termo, tal como nós usamos hoje, surgiu nos anos 1930, na esteira da Grande Depressão e da Grande Crise Mundial, lá é que surge a ideia do corporate governance, com foco na expropriação de patrimonial por parte dos gestores de minoritários, em que os gestores estariam conluiados com os acionistas majoritários. É lá que surge esse uso. Mas, na verdade, ele é uma herança de um ambiente jurídico, institucional e político. E é por isso que, muitas vezes, nós temos dificuldade de fazer um depara das práticas de governança convertidas a partir de princípios, porque existe no nosso subconsciente um mau diagnóstico, muitas vezes uma falha de comunicação, né, de que o que nós estamos tratando é essencialmente o mesmo dilema que sociedades, estados nacionais, na sua organização política, enfrentam entre a opção do parlamentarismo e do presidencialismo. E nós vivemos num ambiente político-institucional que é caracterizadamente presidencialista. Só que o que rege a governança como uma prática universal é muito mais próxima ao parlamentarismo, onde há uma separação do papel do chefe de Estado, do chefe de governo, e da maneira pela qual são tomadas decisões colegiadas e não de natureza monocrática, e nem se tem o papel dominante da figura de um líder carismático, mesmo que com ampla legitimidade, que exerce o poder, situação típica do caudilismo. Então, esse pano de fundo é importante para nós fazermos uma leitura sobre o que a sociedade espera que as organizações respondam. E o tema hoje, na teoria das organizações, central é como é que eu consigo dar legitimidade social para o meu modelo de organização. Que eu seja reconhecido através da reputação de que eu tenho um modelo organizacional que considera uma série de atributos que vão muito mais na direção daquilo que as sociedades com estrutura política parlamentarista se materializam, do que em um ambiente em que o personalismo e o presidencialismo dão um peso desproporcional ao papel cumulativo do chefe da nação, que representa o Estado nacional, e o chefe de governo, que executa as políticas públicas em harmonia com os demais poderes, dentro de uma concepção iluminista de organização política. A governança que é representada por essa figura é exatamente um parlamentarismo, em que nós temos um regime de deliberação bicameral que é determinado pela delegação de poder representada pela Constituição, que é nada mais é do que o Estatuto Social, de poderes que são dados ao Conselho de Administração e à direção executiva. É um regime bicameral de decisão, em que determinadas instâncias alçadas de decisão são delegadas à gestão e determinadas decisões devem ser tomadas em caráter terminativo no Conselho, e algumas outras somente no âmbito da Assembleia dos Sócios. Essa configuração, inclusive, determina que existe uma área de superposição, de interpenetração nas competências. E é por isso que o regime da governança é um regime de ambiente cooperativo e colaborativo e não hierárquico. Não há uma hierarquia. Existem competências, mas é um ambiente que funciona essencialmente através das formas colegiadas de tomar decisão, o que envolve um papel importante aos órgãos de assessoramento, e não é o caso do Conselho Fiscal, mas é dos comitês, um funcionamento executivo em um órgão que não é executivo, ele não executa nada, quem executa é a gestão, e esse órgão tem um papel extremamente importante de fazer funcionar este relacionamento entre o colegiado, que toma as decisões de caráter estratégico, nas alçadas determinadas pela sua Constituição, ou seja, pelo Estatuto Social, e aqueles que executam e prestam contas a esse colegiado. O papel do Conselho Fiscal é de, primeiro, se reportar diretamente à Assembleia na legislação e na recomendação de práticas, embora isso não seja uniforme em todas as organizações, principalmente as organizações do terceiro setor, para as quais possam existir legislação, comandos legais específicos que dão uma outra configuração. Por isso, a pertinência da observação do Percival, que não existe modelo único e que cada organização precisa adaptar, fazendo uma leitura crítica, objetiva, do quais são os seus enquadramentos legais para poder fazer a adaptação das melhores práticas, observando que a cobrança que a sociedade fará é muito mais regida pelos princípios do que propriamente pelas práticas. E essa demonstração de qual prática e qual a compatibilização leva, muitas vezes, a outros paradoxos. O paradoxo do baile do besouro. Tem alguém que cursou o ITA aqui na sala?
Eu cursei o ITA, Bernini. Márcio,
eu sabia porque eu vi no teu currículo. Mas, eu adoro essa história que me contaram, e você pode me confirmar se ela é verdadeira ou não. E eu faço isso com todos os egressos do ITA, tá? Não é só com você, não.
Obrigado.
Viu essa história do baile do besouro que prevaleceu até pelo menos meados dos anos 80 como uma tradição de ser parte da iniciação dos calouros no ITA. Você tem ideia, Márcio?
Cara, era um evento social na cidade, tinha muita relação com a vida social da cidade nessa época, lá nas Priscas Eras. Eu sou um pouquinho mais novo, né? 56, e eu acho que...
Tem uma tradição oral aí. Eu só peguei o convite de 1956, porque eu nasci em 1956.
Ah, obrigado. Legal.
Mas a história do baile do besouro é o seguinte, né? Existe uma versão oficial, de que, na verdade, era parte do trote pegar lá os besouros que tinham em abundância ali na região onde está o Ita, lá em São José, e jogavam em cima dos calouros. Tal. Era um negócio meio, hoje, politicamente incorreto. Né? Era quase o limite de um assédio. Mas existe uma outra versão que me foi dada por um egresso do ITA, bem antigo, bem mais antigo do que 1956, né? E que conta que, na verdade, houve um aluno que fez lá uma defesa de dissertação, de tese.
Trabalho de fim de curso, é trabalho de graduação que a gente chama, trabalho de graduação.
Trabalho de graduação, né? Que simplesmente o Gaiato fez uma demonstração de que, de acordo com as leis da aerodinâmica, não era possível que o besouro voasse. E ele fez a demonstração cabal, tal. E aí um dos membros lá da banca fez a pergunta: legal, tá bom, e como é que você explica o fato de que o besouro voa apesar de violar as leis da aerodinâmica? E a resposta dele foi simples: ele não conhece as leis da aerodinâmica.
Excelente.
Mas isso para mim é folclore, tá?
Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? A gente, isso aí.
Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
É, certo?
É. Pois é, essa aplicação aqui do teorema do besouro, né, tem uma aplicação em um outro paradoxo, né? Hoje, nós estamos vivendo uma situação que é muito curiosa. A nossa legislação específica sobre governança, ela é muito mais detalhada, muito mais moderna, muito mais contemporânea para as sociedades de economia mista e empresas públicas do que para as empresas e organizações sob controle privado. O caráter mandatório que a Lei 13.303, chamada Lei das Estatais, trouxe para o ambiente de governança das empresas públicas e das sociedades de economia mista é muito mais avançado e muito mais objetivo do que a própria Lei 6.404 e a hermenêutica que envolve na interpretação da Lei 6.404 como um paradigma geral para todo tipo de organização sob controle privado, traz. Porque as empresas, as sociedades anônimas são fiscalizadas, monitoradas pela agência reguladora, que não gosta de ser chamada dessa forma, CVM, tá? À luz da Lei 6.404 e as suas atualizações sucessivas. Mas as organizações sob controle privado, que não são empresas listadas, não são sociedades anônimas, também hoje estão sendo julgadas nos tribunais e pela sociedade, à luz de comandos que estão na Lei 6.404. E a Lei 6.303 criou um segundo andar dentro do condomínio, edifício de governança corporativa em construção. Isso era impossível de acontecer. E só aconteceu porque houve uma tremenda pressão social por conta dos escândalos corporativos envolvendo sociedades de economia mista. E isso fez com que, a toque de caixa, o Congresso Nacional, desconhecendo as leis da aerodinâmica, tenha aprovado uma lei que eu tenho a impressão que, se ele tivesse parado para pensar nas razões que levavam a que a governança das empresas públicas, de um modo geral, e sociedades de economia mista não avançava, se deviam a exatamente certos usos e costumes que a Lei 13.303 baniu. Então, o Congresso voou porque ele desconhecia exatamente o que estava votando. Porque se tivesse um pouco de consciência sobre o que estava votando, não estou generalizando, mas estou dizendo, o ambiente mudou em função de uma pressão social. E o que se fez foi um tremendo avanço do ponto de vista da governança corporativa. O que é um paradoxo. Um paradoxo que, inclusive, faz com que um comando, em particular, o artigo 8º, inciso 1º, da Lei 13.303, tenha uma clareza sobre o como é que um negócio das empresas públicas e das sociedades de economia mista deve ser avaliado, desde fatores qualitativos, como o alinhamento com os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, em atendimento a interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, até a maneira como que o uso dos recursos e a origem dos recursos e a destinação dos recursos devem ser demonstrada através de impactos econômicos, financeiros, através de indicadores objetivos. Quer dizer, uma lei que trouxe um comando sintético no inciso que trata com muita clareza como é que as organizações do terceiro setor, do qual eu sou conselheiro de uma delas, devemos nos posicionar, porque nós vamos ser olhados por este paradigma na maneira pela qual nós estaremos capitalizando a nossa reputação como um bem intangível, como um ativo intangível dentro da nossa legitimação do nosso modelo organizacional. A grande complicação é que existe um descompasso, e é um paradoxo, entre a Lei 13.303 e a maneira como que se regula o seu aspecto mais central, que é o alinhamento de políticas públicas com a execução por parte de empresas delegadas a fazer a materialização das políticas públicas de interesse coletivo ou de interesse de segurança nacional. Porque o ciclo das políticas públicas não é regulado no Brasil. Consequentemente, aquilo que é colocado, por exemplo, nos usos e costumes saxões, mas exatamente menos nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, no Commonwealth, de um modo geral, que é de você ter um white paper que nada é mais do que a demonstração da análise de impacto que aquela política trará para os interesses coletivos e que passará a ser julgamento de um colegiado, um parlamento, a partir da exposição da transparência adequada de quais são os objetivos, os impactos, winners and losers, quem ganha, quem perde, qual é a maneira pela qual a política pública se propõe a corrigir ou uma falha de mercado, e falha de mercado é um conceito também muito importante nessa história, que dá a legitimidade para a intervenção do Estado através de um quadro regulatório aperfeiçoado a partir de identificação, diagnóstico, de diretrizes estáveis e que gera um ciclo virtuoso de formulação, implementação, avaliação dentro da relação entre o público e o privado. Isso só diz respeito a empresas públicas ou sociedades de economia mista? Não, a toda empresa. Seja uma empresa privada do setor sucroalcooleiro, do qual eu também sou conselheiro, seja uma startup de inovação, de tecnologia disruptiva, sejam negócios de alto impacto do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, como tudo o que envolva desenvolvimento, conhecimento, tecnologia e, consequentemente, aumento de produtividade e com impacto econômico direto. Então, vejo que isso aqui não é um mundo alheio àquilo que os conselhos de administração, seja de uma empresa concessionária de serviço público, seja uma empresa do agronegócio, seja uma empresa industrial, seja uma empresa de serviço, seja qualquer configuração do tecido econômico, nenhuma organização é alheia às consequências, benefícios ou malefícios, impactos positivos ou negativos, que o ciclo e a governança do ciclo de políticas públicas exerce. Portanto, há um paradoxo, porque o impacto, melhor dizendo, a qualidade da governança corporativa sofre um impacto direto na maneira como que políticas públicas são governadas. E isso cai num outro domínio, né, de armadilhas semânticas. Né? Porque o, não só nós temos uma armadilha semântica na forma com que o exercício da propriedade se faz em relação a múltiplos atores essenciais no sistema de governança, como, por exemplo, agências reguladoras, e não somente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e uma diferenciação sobre que tipo de governança nós estamos falando. A governança corporativa é endógena, é decidir, monitorar e aconselhar no âmbito restrito do volume de controle da organização. A governança pública é a capacidade de realizar políticas públicas. Só que a governança pública depende da governabilidade. Há um compartilhamento de uma raiz, que nada mais é que a capacidade de governar executando políticas públicas, tendo base de apoio à cessão de base de poder. Isso nós temos que reconhecer que é da essência do sistema democrático, da forma como se dá a representação política dos interesses e da agenda política da sociedade. Então, muitas vezes, os administradores privados colocam isso como um problema do qual eu não tenho nada, com o qual eu não tenho nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque as consequências terão que ser incorporadas da maneira com que a governança corporativa tem que decidir, sobretudo decidir sobre diretrizes estratégicas e a sustentabilidade e perenização da organização. E isto tem impacto, sim. Então, passando agora para o próximo e final bloco, eu gostaria de abrir novamente a palavra por 10 minutos, que eu acho que nós temos aí bastante... Agora temos um tempinho de 40 minutos para concluirmos aqui a nossa sessão. E eu tenho um outro bloco que também vai ser bastante provocativo.
Bom, muito obrigado, Bernini. Eu passo para ti, Glaser, para colher as inscrições. Eu queria ter só 2 minutos ao fim, por favor.
Laura, mais uma vez, por favor.
Oi, vou tentar com a Nenê.
Laura, é para você falar, não o Nenê.
É, pois é. Se eu me identifiquei, né, com o desenho anterior, né, o CGI, esses dilemas colocados, né, principalmente nessa parte final da fala, eu não identifico com o CGI-BR. Né, porque a gente não tem a missão de formular políticas públicas, né? E também a gente não é uma empresa, né? E eu acho que o nó, né, da governança da internet e a grande novidade da governança da internet é justamente esse modelo multi-stakeholder de governança, que não cabe, na minha leitura, não cabe, né, nos modelos colocados. E aí, como eu vejo o modelo multi-stakeholder, né? Na minha opinião, a governança da internet extrapolou a agenda de políticas públicas ou de modelo de negócios e teve que, de alguma forma, para formular diretrizes de para onde vai a internet, colocar os múltiplos atores sentados numa mesma mesa e chegar em software, chegar em acordos muito leves, muito singelos, né, sobre a agenda, né, de governança. Então, eu acho que vão se construindo, né, parâmetros e consensos a partir de algo multissetorial. E aí eu acho que isso dá um nó, né, nos modelos tradicionais de governança. Então, é só levantar essa bola que eu acho que a gente, quando está falando de governança da internet, a gente está falando de outros modelos, não esses.
Terminei. Obrigado, Laura. Por favor, Henrique.
Oi. Bom dia a todos aí. Obrigado pela apresentação. Eu parabenizo, vamos dizer, esse olhar que está sendo feito pelo pelo palestrante sobre essas questões relacionadas ao CGI e o NIC. Realmente, eu acredito que a governança corporativa ela possa ser aplicada ao nosso ambiente CGI e NIC, e pelo relato do Bicalho, que participou da construção do NIC naquela época, pela, quer dizer, a maneira como foi feito o estatuto, etc., eu acho que podemos fazer algumas adaptações, mas, vamos dizer, o processo está bem desenhado. Agora, é a questão de política pública citada pela Laura, realmente, eu acho que os representantes de governo que têm assento no CGI, é natural que tragam, na sua contribuição multissetorial, as preocupações das políticas públicas. Eu acho que aqui não é um órgão de fomentar a política pública, mas pelo fato do governo estar presente, é claro que as políticas públicas empreendidas pelo governo vêm ao CGI como uma forma de contribuição nessa nossa estrutura multi-stakeholder. Então, vou dizer, a gente concorda com a Laura, a gente não faz política pública, mas a política pública nos atinge, pelo fato de termos membros do governo e o governo ser parte da nossa estrutura, né? Mas eu acredito que seja muito interessante essa leitura dos membros do conselho do CGI serem os associados que têm direito a voto no NIC, porque aí está presente, vamos dizer, nós não somos os donos, mas nós temos, assim, por mandato, a gente tem uma contribuição importante no sistema de gestão mesmo do NIC, através do conselho de administração. Mas acho que os advogados têm que fazer alguma adaptação no nosso regimento, que foi muito bem pensado, mas acredito que essa discussão, essa reflexão e esse estudo dessas práticas a governança corporativa seja de muita utilidade para o futuro da gestão do NIC e para a nossa governança como CGI. Obrigado.
Migão, pode falar, não tem ninguém inscrito agora.
Excelente, excelente. Bom, queria começar agradecendo a contribuição do Percival. Acho que foram importantes as colocações dele, o pedaço da problemática que ele traz. Eu acho que o Faulhaber agora ele resgata um pedaço da fala do Percival, remetendo a questões de normativos nossos, normativos do CG. Eu entendo que realmente essa jornada aqui com o IBGC vai nos permitir adensar o nosso pensamento a esse respeito, né? Eu me remeto também, agradeço a fala do Bicalho. É importante entender todo esse espírito que veio por detrás. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam ali já conheciam o trabalho do IBGC, assim como o trabalho teórico em governança corporativa tocado ao redor do mundo pelas mais várias organizações, instâncias, que já de há mais de 15 anos, como foi colocado aqui, já lidam com o tema. Esse tema no Brasil, o IBGC já colocou também, já tem uma anterioridade, inclusive, ao próprio NIC. Então, não tenho dúvida que pedação desse arcabouço foi trazido para dentro. Obviamente, como qualquer arcabouço, está em constante evolução e expansão, então a gente também vai poder incorporar essas novidades aqui nessa nossa jornada, né? Eu queria voltar um pouco rapidamente, assim, eu gostei muito da forma como o Bernini nos trouxe, os paralelismos históricos, os paralelismos com o sistema de governo. Eu venho de uma casa bancária, bancos já trabalham com esse espírito parlamentarista a vida inteira. Saudoso Joseph Safra já tinha isso no banco dele, professor Farias no Banco Real, saudoso Banco Real, também Aloysio, um banqueiro de mão cheia. Todo banqueiro tem esse espírito de pares, de ciclo de pares e de comitês, isso é muito inato a gente. E isso pode ser um caminho aqui para o nosso CG, eu vislumbro. Questão dos princípios, né? Mais princípio do que prática, e a questão dos menores frascos, né? Acho que isso é importante comentar também. É, a gente, às vezes, a gente fica na ânsia de praticar, e eu tenho que fornecer mais. Não. Talvez sim, talvez não. Eu me mostro, walk the talk. Eu falo e eu mostro. Agora, eu não tenho como mostrar tudo, sob pena de eu não conseguir fazer gestão, sob pena de eu não conseguir trabalhar. Então, a gente não pode perder isso de vista. Menos, às vezes, é mais. E isso é uma coisa que também a gente aprende tentando fazer banca. Por fim, eu queria voltar para a questão da linguagem, professor Vermelho. Eu acho curioso como o vernáculo da língua de Camões ele é tão mais rico do que o da rainha. Mas para falar sobre governança corporativa, para falar sobre essa relação de agente principal, né, como o senhor bem colocou, a língua de Camões é pobre, infelizmente. A gente não tem stewardship, a gente não tem... Accountability já foi mencionado. O conceito do que é público, de uma companhia pública, e a própria noção de público é muito distinto do anglo-saxão para o brasileiro e para o português, imagino eu. E, então, por último, eu só queria trazer à luz a minha interpretação da fala do Bernini, a conclusão, e me remetendo agora então à fala da Laura, casada um pouco com a do Henrique Paulhaber. Quer dizer, eu não acho que o Bernini disse que as empresas ou as organizações do terceiro setor elas fazem políticas públicas. Elas não fazem políticas públicas. Nós, como uma organização híbrida de terceiro setor, primeiro setor, segundo setor, terceiro, quarto, quinto, décimo quinto, 24º setor, assim, ok, o Henrique matou na mosca, a gente não faz a política pública. Agora, a gente tem um mandato da sociedade que é o dono e é quem está interessado nessa infraestrutura crítica, que hoje é uma baita infraestrutura crítica. E nós, como qualquer organismo dentro da sociedade, temos apenas um poder monopolista pela Constituição. E esse único monopólio de poder ele é atribuído ao governo, queiramos ou não queiramos. Foi a única maneira que a sociedade ocidental encontrou até o momento de lidar com seus dilemas, seguindo nas linhas aí do caudilismo, da Revolução Francesa e adiante. Então, assim, o governo, queiramos ou não queiramos, vai influenciar na vida das empresas, vai influenciar na vida do terceiro setor e vai influenciar na sua própria vida, governo. Quer dizer, a gente está aqui lidando com uma infraestrutura crítica. Se der um apagão de internet, se a João Dias parar junto com as Nações Unidas, de hoje para amanhã, quem é o accountable aqui na história? Quem é accountable? Eu sou accountable? O Gasser é accountable? O Demi é accountable? O Bernini é accountable? Não sei. Então, é para a nossa reflexão, desculpa levar a baliza assim, para o extremo do campo, né? Mas às vezes para a gente poder prosseguir na reflexão é importante a gente explorar um pouco alguns absurdos. Então, eu peço perdão aqui por um ou dois ao qual eu recorri, e não havendo outras considerações, devolvo ao nosso convidado de honra, nosso palestrante.
Bernini, só uma pergunta que eu recebi. Esse material será disponibilizado a todos os participantes?
Sim.
Obrigado. Então, aqueles que perguntaram, depois que terminar a palestra, nós vamos colocar isso na nossa lista de discussão e eu encaminho para todos os conselheiros. Por favor, Bernini.
O accountable nessa história é o Rodrigo, tá?
Com certeza. E se ele tiver um estagiário, você não tem dúvida que vai ser o estagiário. Com certeza ele tem um estagiário na equipe dele e a gente vai botar a culpa nele. Isso é certo. Isso é bem brasileiro.
Não, impecável. Olha, eu gostaria de passar, inclusive, para falar da agenda do presente, né? Resgatando dois aspectos fundamentais da fala da Laura e da fala do Migon, né? Que, no fundo, convergem, né? Para um ponto que eu considero importantíssimo que a gente tenha clareza sobre qual é o paradoxo do presente. Né? Então, Laura, definitivamente, nós estamos caminhando para modelos de governança que são regidos pelo princípio de serem multi-stakeholders. A mesma empresa familiar? É. Mesma empresa familiar. Mesma empresa de dono? É. Mesma empresa de sócio? É. E isso encontra, na verdade, é uma resposta a ser olhada para dentro da organização. Como é que eu estabeleço um modelo de governança que vai ter que levar em consideração que, mesmo quando eu tenho, teoricamente, um certo poder absolutista ou caudilhesco de tomada de decisão, eu ainda vou ter um monte de gente exercendo influência. E esse é o verbo crítico, que é o que remete ao meu comentário, à situação... eu perdi o nome, foi Henrique, né, que fez um comentário muito interessante também, além do Migon. Mas pegando a fala do Migon, veja qual é o grande ponto que envolve concessionárias de serviços públicos que são regidas diretamente por políticas públicas ou setores do terceiro setor ou não governamental, mas híbridos ou não, tá? E que, na verdade, são atores de advocacy. O que é diferente? Quem é que faz? Quem é que tem o monopólio? E a palavra que o Migon usou é perfeita. Quem tem o monopólio para formular políticas públicas é o Poder Executivo. É um monopólio de parte de um pacto social que foi estabelecido. Hoje nós temos aí algumas situações em que há um quadro de leniência, muitas vezes. Políticas públicas acabam sendo originadas no legislativo e algumas políticas públicas, inclusive, não com esse nome, estão sendo promovidas até por decisões do judiciário. Nós estamos vivendo um momento um pouco atípico de desafio, mas o princípio constitucional, fundamental do nosso sistema político é de que o poder executivo tem um monopólio sobre as políticas públicas. E essas políticas públicas decorrem de um processo democrático em que é delegado esse poder e que poderá vir a ser revogado ou não através do processo de eleições sucessivas, etc. É assim que o negócio funciona. O problema do multi-stakeholder é que nós estamos vivendo alguns paradoxos. Um exemplo desse paradoxo do multi-stakeholder, né, é a maneira, por exemplo, que aconteceu nessa semana, né? Que nós somos no dia 11, em que no Valor, no dia 8, saiu uma matéria em que foi dada a notícia, publicização, né, a um projeto de lei que está sendo relatado no âmbito do Congresso e que trata exatamente de aperfeiçoar mecanismos para o incentivo do empreendedorismo, seja o empreendedorismo digital ou não, mas em cima da ideia de startups. O pleito antigo é um tema absolutamente relevante na agenda das políticas públicas, não tem dúvida, tá? Mas só que, de repente, apareceu aqui um tremendo num jabuti em cima da árvore, que não tinha nada a ver com a natureza do projeto, e que envolvia um retrocesso monumental em termos das expectativas que socialmente se tem sobre instrumentos de check and balance, de um equilíbrio de poder delegado, de um processo de monitoramento delegado, que é o que está refletido através da supressão da existência de conselhos de administração como esse elo entre a propriedade e a gestão. Existe no ambiente, no ecossistema de startups, um grande debate, uma grande incompreensão sobre o que significa a governança corporativa. E há um processo de educação em que o IBGC tem atuado de uma forma bastante construtiva de ir educando, o que significa difundindo uma melhor compreensão sobre o que significa a governança corporativa e como isso deve ser parte de um processo evolutivo. Coisa que muita startup vai só se dar conta no momento em que ela tiver o primeiro angel fund ou o primeiro private investor, né, na sua composição, e a moçada vai querer, sim, muito bem, como é que vai ser o pacto de poder dentro dessa organização? Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas sim, o complexo equilíbrio progressivo ajustado. Quando se olha uma organização multi-stakeholder, nós temos que levar em consideração que a sua governança será mais complexa do que uma organização com poucos stakeholders. Isso é da natureza, não é um problema. É parte do processo evolucionário. E lembrando que a lei de Darwin, a teoria evolucionista, não é da supremacia nem do mais forte, nem do mais inteligente, esperto, mas sim do mais adaptativo. E essa adaptabilidade é intrínseca ao processo de evolução de jornada da governança corporativa. Tanto que, dois dias depois, diante da perplexidade, da indignação e até mesmo do exercício legítimo de influência, o próprio relator chegou aí e deu dois passos atrás. Provavelmente é mais um caso da lei do besouro, do baile do besouro, né? Ele não tinha ideia daquilo que estava colocando no seu relatório, acolhendo com um comando, pelo tipo de repercussão que isso causou, em dois dias. Ora, isso demonstra que, ao fazer política pública, que é monopólio do poder executivo, ele não está infenso ao legítimo exercício da influência. E é por isso que, nas sociedades, essa influência muitas vezes é canalizada para instituições, para um papel institucional que representa o interesse coletivo de determinados segmentos. Think tanks. E essa influência hoje é muito mais complexa do que, obviamente, quando se tinham canais institucionais perfeitamente delimitados. Hoje, o barulho vem da internet, das mídias sociais, da maneira com que interesses difusos se aglutinam e se dissolvem. A referência disso foi o magnífico estudo que Manuel Castells, sociólogo e cientista político espanhol, fez sobre a sociedade de redes. E isso hoje é parte da literatura básica de entendermos como é que nós, membros de um colegiado com poder delegar e definir estratégias e sermos guardiões de valores da perenização das organizações, devemos modelar o nosso modelo de pensamento. E isso é sintetizado naquelas três perguntas básicas. Qual é o modelo de negócio? Qual é como se faz a geração de valor? E, consequentemente, como é que eu estruturo o meu modelo de governança adequado ao tipo de expectativa a qual eu como administrador, tenho que atuar na gestão. Administradores são essencialmente gestores de expectativas. Nós, administradores, conselheiros e diretores estatutários, somos gestores de expectativas. Expectativas que vêm da propriedade, expectativas que vêm de stakeholders externos e de stakeholders internos também. Nós temos toda uma dimensão humana de gestão de expectativas. Os nossos quadros funcionais, os colaboradores, os nossos fornecedores, os nossos financiadores. Então, esse caso aqui mostra como que o paradoxo do presente abre ou está sustentado numa agenda em que o ambiente privado, de muito tempo, ele é regulado por princípios, fundamentos e práticas de governança. O terceiro setor passou a ser incorporado a partir sempre de um elo de ruptura. Qual é o elo de ruptura? Quando as organizações não governamentais passaram por uma crise profunda de reputação, porque elas eram instrumentos ou de lavagem de dinheiro, ou de canalização de recursos ilícitos, de desvios de finalidade. E isso criou o quê? A necessidade de que as organizações que não estavam nesse lado do ilícito ou da ilegalidade tivessem que redesenhar profundamente as suas, seus sistemas de governança para demonstrarem alinhamento com relação à ética, conduta e integridade. E isso se demonstra quando se tem um sistema de conformidade que espelha o balanceamento entre o delegado, aquilo que é delegado, aquilo que é executado, um check and balance, um pesos e contrapesos na execução da sua finalidade. Por isso que o terceiro setor pulou para cá. As estatais, com a Lei 13.303, também pularam para cá. E as agências reguladoras, cada vez mais, estão sendo pressionadas a pular para o lado de cá. Nós temos aqui uma área que ainda requer uma definição mais clara de qual é a regência da governança que prevalece sobre a administração, que deve prevalecer sobre a administração pública direta. E para isso existem dois trabalhos fundamentais disponíveis. Um marco referencial, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, sobre governança dos entes e entidades da administração pública, direta e indireta, e que foi a costela do qual saiu a Lei 13.303, e o outro, que é o marco regulatório, marco referencial de governança sobre políticas públicas para efeito dos instrumentos de auditoria que o Tribunal de Contas vem exercendo progressivamente e que sai do campo formalístico dos procedimentos em conformidade com as disposições legais e entra numa discussão sobre a viabilidade e o mérito de decisão, muito mais sobre o processo de decisão do que efetivamente sobre a natureza da decisão. Isso impôs que o relacionamento não é apenas para uma categoria de stakeholders que tenham relação sobre todo esse universo, mas instrumentos absolutamente informais, difusos, quase um processo de guerrilha foquista, em que se tem uma multilateralidade de elementos influentes que vão além daqueles que têm uma formalidade no relacionamento e são reconhecidos de uma forma mais clara. E a base que hoje rege todo esse ambiente é propósito e licença social. E esta correlação é fundamental para qualquer tipo de organização. Aqui existem exemplos do que são temas que impactam esse universo e que não mudaram. Agora, o importante é o que vem a seguir. Como decorrência, inclusive, do amplo repensar que foi o congresso do IBGC desse ano, que foi totalmente redesenhado na forma, no conteúdo e principalmente na maneira com que se estabeleceu a interação entre multi-stakeholders com visões, opiniões bastante contrastadas. E desse congresso, que uma parte está disponível aí para que foi a parte não paga, ou seja, o módulo, que foi revolucionário também, de ter uma parte da governança que inclui e que abriu espaço para que mesmo os não militantes que contribuíram, que são associados do IBGC ou que se inscreveram no Congresso, tenham acesso a uma série de sessões e debates extremamente significativos. Aliás, um dos anfitriões, mestre de cerimônia do Congresso, está aqui entre nós, chama-se Rodrigo Trentin, que pode depois depor um pouco mais sobre isso. Talvez eu seja tenha um conflito de interesse, porque eu fiz parte da comissão do Congresso. Não fui tão ativo quanto os outros, mas estive lá também dando palpite. Frutos desse Congresso é essa agenda positiva de governança. Medidas para uma governança que inspira, inclui e transforma, que foi o lema do Congresso. Isso organizou uma série de ideias que têm que ser trazidas para o âmbito dos conselhos de administração ou dos seus equivalentes com os poderes delegados de atuar no direcionamento estratégico de organizações. E foram agrupados 6 pilares em que ética e integridade ocupam o primeiro pódio. Diversidade e inclusão, o segundo pódio. Ambiente e social, o terceiro pódio. Por que essa importância? Porque é isso que vai dar a dinâmica de nós entendermos qual é a natureza do nosso negócio. Responder aquela primeira pergunta. Qual é o nosso modelo de negócio? O que fazemos? Por que fazemos? Por que existimos? Isso hoje é uma pergunta fundamental para que, inclusive, as organizações possam entender o seguinte: o que eu tenho para inovar e transformar para me perenizar? Inovação não é moda, inovação não é inclusive não é uma novidade. Quem leu a obra de 1942,
Schumpeter.
De repente, a minha memória aqui deu. O processo de criação destruidora e a renovação que isso impõe não é nenhuma novidade. É parte da história da humanidade. Ora, o que nós temos é hoje que esse contexto de inovação e transformação se dá em função, inclusive, de uma compatibilização de princípios com mecanismos em que a transparência e a prestação de contas, ou o accountability, são dois fatores determinantes. E isso nos leva a uma pergunta mais do que uma resposta nesse momento. O que serão conselhos do futuro? Essa pergunta tem aqui um enunciado que é muito mais uma casca para ser recheada por cada uma das organizações. Esse material hoje é de leitura obrigatória por todos os administradores conscientes das suas responsabilidades e da consequência das responsabilidades nos quais estão investidos. Então, eu vou parar aqui, deixando, na verdade, uma pergunta no ar. Isso aqui precisará ser encaixado na agenda de temática dos conselhos de administração, em cooperação e colaboração com a gestão. Nós estamos preparados para isso? Não. Mas agora nós já estamos conscientes de qual é a agenda do futuro pelo qual nós seremos cobrados. E sempre lembrar uma definição que muitos administradores não perceberam a tempo. Nossos atos ou omissões como administradores nunca são julgadas no presente, onde se tem o conhecimento de quais eram as nossas circunstâncias. Spinoza. E sim no futuro, onde os nossos atos só poderão ser avaliados pelo legado documental que nós tenhamos conseguido organizar e demonstrar que atuamos de acordo com a diligência e com a lealdade e com o compromisso com a perenidade e a geração de valor de longo prazo. Esta é a provocação final. Agora eu abro aqui a tela para que todos se vejam e façam as suas perguntas.